Falo Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos.
Olá, ouvintes, muito bem-vindos a esta edição do Falo Português. Sou a Silvia Jin. Hoje tenho ao meu lado uma aluna de português do quarto ano da Universidade de Estudos Internacionais de Xi'an. O nome dela é Sun Ye. Olá, Sun, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Olá a todos, boa tarde. É a minha honra para participar nesse programa. Eu queria apresentar alguma coisa sobre a minha vida em Xi'an, na minha terra natal, a província de Hebei, e a minha vida em Coimbra, Portugal.
Ok, muito bem. A Sun acabou de dizer, ela vem da província de Hebei. Qual cidade você é?
A minha terra natal fica na cidade de Qinhuangdao, da província de Hebei. É uma cidade à beira-mar.
Eu sei que Qinhuangdao é a única cidade chinesa denominada pelo título do primeiro imperador da China, o imperador Qin. E a Sun sabe o porquê?
Eu sei um pouco coisa sobre esta história. Como sabemos que há um ponto turístico muito famoso na minha terra natal. Em primeiro lugar, eu queria apresentar sobre a divisão da minha terra natal. Há três zonas principais. Zona de Shanhaiguan, zona de Beidaihe e zona de Haigang. A zona de Shanhaiguan e a zona de Beidaihe são pontos turísticos muito famosos na China, e a zona de Haigang é uma zona comercial com várias escolas e grandes lojas, etc. Mas também há um ponto de interesse, chama-se Qinhuang-Qiuxian-Ruhai-Chu, em chinês. Este tem a história, tem a ver com o nome da Qinhuangdao, porque, de acordo com os materiais históricos, o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, veio para Qinhuangdao para procurar um tipo de remédio imortal, porque ele vai ser imortal, e também, portanto, a minha terra natal se chama assim, nomeada por este imperador.
Sim, é um lugar onde o primeiro imperador chinês chegam lá para procurar os remédios para ter muita longevidade e para ser imortal, que é um sonho de quase todos os imperadores chineses. Sim. E por isso vem esse nome, Qinhuangdao, em chinês, não, em português significa Ilha do imperador Qin Shi Huang, não é?
Exatamente.
Você já contou mais ou menos sobre os atrativos turísticos na sua terra natal. Como é que você de Qinhuangdao chegou a Xi'an?
Eu escolhi a estudar em Xi'an porque, em primeiro lugar, eu escolhi a língua portuguesa. Gosto muito de estudar línguas estrangeiras. Os meus tios vivem em Xi'an e eu fui a Xi'an por muitas vezes. A principal razão que eu escolhi Xi'an para estudar é que Xi'an é uma capital de 13 dinastias, portanto tem uma história muito profunda e diversas culturas. Acho que nesta cidade não só posso estudar o que eu gosto, mas também posso visitar esta cidade e conhecer melhor as culturas chinesas.
Sim, antes de ir para Xi'an, você já tinha uma ideia geral sobre essa cidade, mas é claro que todos os chineses sabem que Xi'an é quase um cartão de visita da China. Mas falando sobre Xi'an, gostaria de dar aqui algumas informações gerais para nossos ouvintes, que Xi'an, como a Sun disse, que é uma cidade histórica com um passado muito glorioso. Ela localiza-se no noroeste da China e preserva as heranças culturais importantes para toda a humanidade. É a cidade mais antiga da China e do mundo, com mais de 6 mil anos de história. Foi a capital de 13 dinastias feudais chinesas durante 1.200 anos e foi lá que começou a famosíssima Roda da Seda, não é?
Sim.
E a cidade de Xi'an também foi a primeira cidade, cidade chinesa reconhecida pela Unesco como a cidade de valor histórico mundial. Dizem que no Ocidente temos Roma e no Oriente temos Xi'an. E, Sun Ye, como você já vive em Xi'an há mais de 2 anos, quais são suas impressões sobre a cidade? Como é a vida em Xi'an?
A minha vida em Xi'an parece muito colorido, pode ser, porque durante os quase 2 anos que eu estudo em Xi'an, eu visitei não só os pontos turísticos famosos, mas também outros locais que merecem a visita. Aqui posso recomendar alguns locais para os nossos caros ouvintes. Por exemplo, além dos exércitos de Rakoda, Pagode de Grande Kenso, há ainda outros locais que podemos ir para descansar e para relaxar. Ao longo da muralha da Xi'an, há um beco em que podemos ouvir um estilo de música muito típica da China, desta cidade, chama-se Qinqiang, e ouvindo este tipo de música, também podemos conhecer estas culturas através das paisagens clássicas e, além disso, alguns cafés muito típicos para descansarmos, relaxarmos e conversarmos com amigos.
Essa música que você acabou de referir se chama Ópera Qinqiang e é um tipo musical muito antigo da China.
Uhum.
E também essa é uma ópera típica dessa região do noroeste da China, não é? Você já assistiu essa apresentação da ópera?
Eu não assisti formalmente um espetáculo, mas eu sempre ouvi na rua e nos bairros, até no perto da escola, há um condomínio dos povos. Eu ouvi muitas vezes este tipo de música. Acho que é muito típica e apresenta bem as características desta região.
Sim, então vale a pena ouvir, ir ao lugar para escutar essa ópera chinesa. E a culinária de Xi'an também tem grande renome. E nós já falamos em nossos programas gastronômicos sobre panquete com ravioli, carnes com pão cozido, que é yangrou paomo. E a Sun está acostumada com a comida local de Xi'an e tem alguns pratos para recomendar aqui?
Sim, eu gosto muito da gastronomia em Xi'an. E eu também queria apresentar os outros petiscos típicos.
Sim.
Em Xi'an, todos os turistas vêm para uma rua, chama-se Rua do Povo dos Hui.
Hui é uma minoria étnica da China, que se concentra muito na cidade de Xi'an.
Sim, o nome tem a ver com a história dessa rua. A Xi'an é o início da Roda da Seda, famosa da China, e recebeu muitos enviados, comerciantes e estudantes da Árabe, da Pérsia. Elas fizeram negócios com os povos chineses e, portanto, esta rua agora ainda mantém um estilo tipicamente islâmico. E hoje em dia, muitos comerciantes aqui nessa rua são descendentes dos enviados comerciantes naquela época. E sobre a gastronomia, eu queria apresentar alguma coisa de arroz glutinoso. Quando você passar pelas ruas pequenas, podem ouvir todos os vendedores a gritar e há várias que vendem um tipo de bolo feito de arroz glutinoso, chama-se jinggao. Este tipo de bolo tem vários sabores para escolher. Por exemplo, sabores de frutas, sabores de chocolate, mas acho que o mais delicioso é o sabor de rosa. E acho que o arroz cortinoso acontece muitas vezes nos petiscos típicos aqui. Um outro petisco também é de arroz cortinoso.
Então, arroz é um ingrediente muito importante na culinária de Xi'an.
Sim, e este tipo de petisco é de arroz cortinoso com tâmaras de sabor doce. É vendido numa grande balde. Se quiser provar esta coisa deliciosa, tem que vir muito cedo, antes de 5 à tarde, porque todos os dias há muitas pessoas que queriam comprar e esperar na fila. Então, não perca a oportunidade.
Ok. É muito procurado pelos locais, né? Os compradores locais. E além dos árabes, vive também em Xi'an brasileiros ou portugueses, angolanos? Também existem essa comunidade lusófona?
Sim, sim. Para mim, a minha vida em Xi'an é muito feliz e cheia de alegria, porque eu tenho muitos amigos brasileiros. Alguns deles são estudantes, alguns são empresários, negociantes. Proponho a eles a razão por que eles vêm para Xi'an. Quase todos dizem-me que a razão que eles vêm escolheram a Xi'an para viver é que a Xi'an é uma cidade cheia de riqueza cultural. Eles queriam estudar chinês, mas há muitas cidades para escolher. Pequim, Shanghai, as cidades grandes. Sim, mas sim. Eles escolheram Xi'an porque eles não só queriam estudar língua chinesa bem, mas também queriam conhecer melhor as culturas e as histórias da China. Então, Xi'an é a ótima escolha.
Então, você tem uma vida muito feliz, uma vida muito animada em Xi'an. E durante o terceiro ano, você foi junto com seus colegas para Portugal, né?
Sim.
Onde viveu 8 meses. E como foi a vida em Portugal, principalmente em Coimbra, né? Na Universidade de Coimbra. Como foi sua vida, seu estudo?
Então, a minha vida em Coimbra dá-me uma memória muito bonita. Já voltei para a China por cerca de um ano. Agora tenho muitas saudades da minha vida naquela época. O que eu ganho sobre daquela experiência é não só o meu aumento do meu nível de língua, de oralidade e de estudar. O mais importante é o aumento da minha capacidade de viver sozinho. Porque temos que viver sem os meus pais e cozinhar sozinho, arrumar as casas e também para comunicar com as pessoas e adaptar-se ao novo ambiente. Estes são o que eu acho é mais importante para mim.
Foi a primeira vez que você saiu da China?
Não? Sim, sim, é a primeira vez. No início, tenho algumas dificuldades de comunicar e de tratar de algumas coisas. E também encontrei algum dilema, mas adaptei-me gradualmente e ganhei muitas experiências.
E o que lhe marcou mais durante esses 8 meses de vivência em Coimbra, em Portugal?
Parece-me que os amigos, porque o curso que eu escolhi é um curso para estrangeiro, não só para os chineses, porque, portanto, na minha turma não só tem colegas chineses, mas também tem colegas de outros países, por exemplo, colegas de Vietnã, dos Estados Unidos, e ainda tem pessoas de Japão e de Coreia. Gosto muito de comunicar com elas para conhecer a vida delas e a cultura dos países que elas vivem.
Então, muito obrigada pela essa conversa que a Sun compartilha conosco. Desejo muito que seu sonho se concretize em breve.
Obrigada.
Muito sucesso e muitas conquistas na vida.
Ok, obrigadíssima.